News no meio do dia. E a gente tem discutido já desde ontem a questão da votação no Congresso, depois no Senado, né, sobre as medidas anticorrupção. E também o fato de que o Supremo Tribunal Federal julgou ontem, julgou não, recebeu ontem, abriu o processo definitivamente contra Renan Calheiros, presidente nacional da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Presidente Lamacchia está conosco. Bom dia, presidente Cláudio Lamacchia.
Bom dia, Juliano. Bom dia, Laura. Pessoal, bom dia aos nossos ouvintes.
A OAB tem se manifestado no sentido de ser favorável ao afastamento de Renan Calheiros. Isso por decisão própria dele ou por afastamento via forma judicial? O que que o senhor acredita que seja mais viável?
Juliano, eu fiz uma manifestação exatamente na linha de que entendo que o próprio senador Renan Calheiros, hoje presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, deveria pedir o seu afastamento da presidência da instituição, primeiro para preservar a instituição, né? Ele, na medida que se torna réu no Supremo Tribunal Federal, ele tem que se ocupar inicialmente da sua defesa e, segundo, se preocupar exatamente com a própria instituição, né? Não acho nada saudável que um presidente de um poder tornando-se réu Supremo Tribunal Federal e continue a exercer essa função. E também tive o cuidado e tenho o cuidado de não fazer nenhum juízo de valor com relação ao teor do processo no âmbito do Supremo Tribunal Federal, porque lá, obviamente, o senador irá exercer o seu amplo e restrito total direito de defesa diante de um devido processo legal e exercitará o seu contraditório. É isso que eu, como presidente nacional da ordem, coloquei nesse momento.
Presidente Cláudio Lamacchia, como é que o senhor observou a atitude do senador Renan Calheiros de tentar colocar em regime de urgência a votação, justamente que poderia delimitar ali a questão do abuso de autoridade por parte de juízes, promotores, enfim, também poderia envolver os advogados? Como é que o senhor avalia essa postura do senador que agora, né, é réu de acordo com o STF?
Olha, Laura, eu tenho dito, inclusive me manifestei hoje pela manhã exatamente nessa linha, dizendo que, primeiro, nós temos que ter transparência total. O Brasil, acima de tudo, precisa de uma postura de absoluta transparência, de discussões no parlamento, de ampla e total participação da sociedade e acompanhamento da sociedade com relação a todas as medidas, a tudo que está sendo hoje debatido, né? Tenho defendido também, de uma forma muito enfática e imagino eu que também equilibrada, né, que se possa ter neste momento uma outra visão sobre tudo que está acontecendo no Brasil, uma visão de maior serenidade. O Brasil, na minha avaliação neste momento, ele precisa de menos arrogância e mais tolerância. O Brasil precisa de menos confronto, mais encontro. O Brasil precisa exercitar a força da serenidade. As instituições devem ter o seu papel preservado, mas, acima de tudo, devem ter as suas relações absolutamente produzidas na forma com que a sociedade imagina. Enfrentamento entre instituições não agrada a ninguém e não faz bem à nossa democracia.
Presidente Lamacchia, hoje é o dia do advogado criminalista, né? Parece que a OAB até fez alguma homenagem já nesse sentido, merecidamente aos criminalistas. Agora,
criminalistas, que eu aproveito, inclusive, o programa de vocês e a audiência para saudá-los a todos.
Exatamente. Na questão do pacote anticorrupção, como é que o senhor avalia as medidas enviadas para o Congresso, as modificações feitas e a paralisação agora do trâmite do pacote? O senhor acha que ele vem para somar? Ele melhorou no Congresso? Piorou? Enfim, faça uma análise das propostas.
Bom, num primeiro momento, Juliano, nós fizemos algumas críticas muito pontuais, né, no que diz respeito às 10 medidas. Saudamos muitas das 10 medidas que foram apresentadas, né, porque são extremamente importantes e porque algumas delas foram produzidas, inclusive, pela Ordem dos Advogados do Brasil há muito tempo. Ou seja, vamos lembrar inicialmente que a OAB foi a responsável por ir ao Supremo Tribunal Federal para buscar a declaração de inconstitucionalidade do financiamento de campanhas políticas, de partidos e de candidatos por parte das empresas. ali se demonstrou nessa ação direta de inconstitucionalidade promovida pela OAB, pela Ordem dos Advogados do Brasil, volto a dizer, já há bastante tempo, no Supremo Tribunal Federal, se produziu algo extremamente importante, que foi a proibição do financiamento de empresas, né, o financiamento privado das empresas, dos candidatos e dos partidos. Inclusive, faço referência à nossa eleição deste ano, essa eleição que aconteceu agora neste ano, e que foi uma eleição, na minha avaliação, que trouxe muitos pontos positivos. Né? O primeiro deles tem a força das empresas, né, e esses valores todos depositados. Nós tivemos uma campanha muito mais propositiva, uma campanha que não valorizou o marketing e sim a ideia dos candidatos.
E com relação às alterações no Congresso?
De quebra tivemos uma grande felicidade, que vimos as nossas cidades não poluídas por tudo aquilo. Com relação à questão das 10 medidas especificamente, a Ordem, num primeiro momento, questionou com muita ênfase algumas medidas, como disse, saudando algumas delas, que também são propostas da OAB de muito tempo. A OAB foi a primeira instituição que propôs, por exemplo, a criminalização do Caixa 2. Isso está no projeto, e isso é aplaudido no projeto, as 10 medidas contra a corrupção. Antes mesmo das 10 medidas contra a corrupção, a OAB já tinha apresentado uma proposição para criminalizar o Caixa 2. Criticamos outras, que achamos que eram extremamente inoportunas e que ferem a democracia, como, por exemplo, a produção de provas ilícitas, provas produzidas por meios ilícitos, né? Mesmo que elas produzidas por boa-fé ou de boa-fé pelas pessoas. Isso é inadmissível, e nos manifestamos neste sentido, né? Porque isso fere a democracia, fere a Constituição. Como é que nós podemos aceitar uma prova produzida por meio ilícito? A prova produzida hoje por meio ilícito para colocar na cadeia um corrupto, que nós queremos ver o Brasil passado a limpo, todos nós queremos ver efetivamente essa depuração do quadro político e um novo momento da nação, mas nós temos que ver que isso produzido hoje dessa maneira, amanhã ou depois pode ser utilizado por uma pessoa de bem que esteja injustamente sendo acusada. Então nós temos que equilibrar isso. Outro ponto que foi objeto de uma crítica bem contundente da OAB foi a ideia de restrição da utilização do habeas corpus. O Instituto do Habeas Corpus é um Instituto da Liberdade, é um instituto importantíssimo para a nossa democracia. Aliás, importante reiterar também que o Instituto do Habeas Corpus, na época da ditadura, né, sofreu efetivamente restrições muito efetivas. E foi a Ordem dos Advogados do Brasil que, na ditadura militar, foi resgatar exatamente o Instituto do Habeas Corpus, o que também fizemos desta feita. E, portanto, este pacote precisa, sim, ele precisa ser melhorado, não tenho nenhuma dúvida, depois de alterações que ele sofreu. A questão da própria lei do abuso de autoridade, nós estamos examinando, a OAB está examinando, sempre naquela visão de que nós não podemos enfraquecer em momento algum as prerrogativas da advocacia, as prerrogativas do Poder Judiciário, as prerrogativas até do próprio Ministério Público. Isto faz parte do Estado Democrático de Direito, respeito às prerrogativas dessas instituições, tanto advogados, quanto membros do Ministério Público, quanto membros do Poder Judiciário, porque isso seguramente nos oportuniza dizer que, se tivermos prerrogativas e independência dessas carreiras, nós teremos o Estado Democrático de Direito valorizado e funcionando na sua plenitude.
Isso é
de um sistema democrático.
E sobre o momento da apreciação disso no Senado, o senhor acha que não é a hora de se discutir isso em função do ambiente da Lava Jato, ou se deve, ao contrário, aproveitar esse momento para fazer andar os projetos?
Eu acho, Juliano, dentro dessa polêmica também criada ontem entre o ministro Gilmar Mendes e o juiz Sérgio Moro, eu acho que essa polêmica é uma polêmica e ela até mesmo é necessária. Eu acho que o parlamento tem que discutir sempre permanentemente. Agora, o que tem que ser feito é uma discussão com transparência, sem assodamento e, acima de tudo, valorizando e respeitando a independência de agentes públicos e prerrogativas de todas essas carreiras, da carreira dos advogados, dos membros do Ministério Público e do Poder Judiciário.
Pela sua manifestação hoje, o senhor está mais para o que disse Gilmar Mendes do que para o que disse o juiz Sérgio Moro, né? Ou não?
Não, eu acho, eu eu acho que se criou uma polêmica falsa em cima disso, né? O que o juiz Sérgio Moro está dizendo, e nós concordamos plenamente, é que não pode haver nenhuma restrição à independência, né, ou às prerrogativas da magistratura.
A proposta feita, a alteração feita, traria uma...
Nenhuma restrição, nenhuma forma de se trazer para esse debate algum ferimento às próprias prerrogativas da advocacia, da defesa.
Sim, as alterações feitas no Congresso, presidente, o senhor entende que feriam realmente a independência do juiz? Colocavam eles numa situação de fragilidade, não só o juiz, mas também o procurador, a Polícia Federal, a questão do abuso de autoridade?
Então, esta modificação que foi feita na Câmara, ela tem alguns pontos, eu pedi inclusive que fosse feito um exame por parte dos órgãos competentes dentro da OAB, mas pela avaliação preliminar que fiz, nós temos ali alguns pontos, notadamente este que fala na questão das sentenças produzidas ou dando a entender que elas tenham algum cunho ideológico, isso me parece que ela sim, que ela fere a independência, que ela fere a prerrogativa do magistrado que vá se manifestar. E é isso que nós temos que, de fato, termos este cuidado, porque aí nós teríamos uma incondicionalidade, né?
Uhum.
E não podemos aceitar. Agora, por isso, eu estou dizendo que no âmbito do Congresso Nacional e agora no Senado Federal, esses temas poderão ser debatidos e nós poderemos avaliar, e a sociedade deve acompanhar, aonde nós temos algum exagero e que deve ser corrigido e aonde as medidas estejam absolutamente certas. A democracia se faz assim, a democracia se faz a partir do debate, a partir do enfrentamento com ideias e, acima de tudo, com serenidade. Isso eu tenho defendido, nós precisamos hoje da força da serenidade diante de tudo que está acontecendo. E a OAB, e a minha função como presidente nacional da Ordem, tem defendido abertamente, tem trabalhado para que nós possamos ter, nessa nova legislação também, criada a figura do crime para o desrespeito das prerrogativas da advocacia.
Vamos conhecer.
A Ordem tem feito.
Vamos conhecer em outro momento mais essa proposta. Obrigado, presidente Cláudio Lamarque, até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Juliano. Um abraço a ti, um abraço a Laura e aos nossos.